Meus amigos, anteontem falei com o presidente Lula, que estava vindo aqui para a posse do Francis, e ele me pediu que lhe trouxesse o abraço dele, e que também se estende a todos os membros da diretoria que ora se imposta, dizendo que ele próprio gostaria muito de participar um dia de uma reunião do Clube de Engenharia. Ele sabe bem da tradição e do valor dessa instituição, que está no Rio, na Avenida Rio Branco, como sempre, mas é do Brasil. O Clube de Engenharia é uma instituição nacional. De maneira que minha primeira palavra é desincumbir-me desta missão de lhes trazer o abraço do presidente da República, que está hoje fora do país, como acontece raramente, aliás. Porque sobre isso eu tenho uma passagem interessante. Quando nós estávamos em campanha, na primeira eleição, que foi de 2002, eu falei, Natal, por exemplo, que eu gosto muito de Natal, né? Então falei, lá tem uma barraca do Inácio na praia, que a gente comia caranguejo, né? É uma delícia, né? Ficar batendo a perninha de caranguejo ali na praia todo domingo, porque nós tínhamos fábrica lá, como temos, né? E eu falava, olha, na campanha, o Lula vai ganhar a eleição, vai viajar muito, mas não para o exterior, vai viajar pelo interior do Brasil. Então eu não vou assumir nunca a presidência. De modo que, como eu gosto muito de Natal, minha mulher também, meus filhos, meus netos, eu acho que nós vamos nos mudar para aqui. Há pouco tempo teve uma senhora numa caravana me visitando e disse assim, tem uma promessa de campanha que o senhor não cumpriu. O senhor falou que ia se mudar para Natal e não se mudou. Lá os preços das coisas subiram, né? Apartamento. Porque... O senhor não foi. Disse assim, mas a senhora deve se lembrar que a expectativa era de que o presidente não viajasse para o exterior. Afinal, isso foi verdade. Eu quero agradecer demais as palavras do Francis, nessa medalha, essa placa, essa homenagem, Benjamin Constant, comemorando os 120 anos da proclamação da República. Isso é uma grande honra para mim. Quero agradecer também as palavras do senador Crivella. Ele falou alguma coisa sobre a fé em Deus, que tem me levado a bons resultados. De fato, é uma verdadeira corrente que no Brasil inteiro está realizando um trabalho admirável. Eu tenho dito, eu tenho repetido a frase histórica do almirante Barroso, na Batalha do Riachuelo. Ele disse num determinado momento, sustentar o fogo que a vitória é nossa. Esse fogo é a oração, tem que sustentar essa oração, que está dando certo. As coisas estão indo bem, graças a Deus, estão indo muito bem. Os próprios médicos, especialistas e estão admirados e surpresos com os resultados. Porque o tumor não é brincadeira. É recorrente e é muito agressivo. Mas nós não temos medo dele. E a fé em Deus eu tenho posto muito claramente. Se Deus quiser me levar, ele não precisa de câncer para isso. E se ele não quiser que eu vá por enquanto, não há câncer que me leve. Diante do aplauso, eu devia até parar por aqui, porque tá tão bom. Meu caríssimo e eminente amigo, governador Sérgio Cabral Filho, ele me fez lembrar no seu discurso um líder político da minha terra, que começava, houve um momento em que ele começou um discurso com papel na mão. Então ele disse assim, jamais falei-vos de papel na mão, mas são tantas as obras e tantos os projetos que eu não pude deixar de arrolá-los aqui para trazer para vocês. Então eu pensei e lembrei desse líder político, que é, o nome dele era José Augusto Ferreira Filho, foi deputado durante muitos anos, foi foi suplente do Milton Campos no Senado, assumiu o Senado com a morte do Milton Campos, é conhecido. Mas eu me lembrei dele porque o governador estava rolando sua obra e as grandes realizações do seu governo aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei encantado de ouvir. E imaginei, já falei com ele, bota isso no papel, porque você deve ter esquecido alguma coisa, não é possível. É muita coisa. Então, meus parabéns, governador, pelo trabalho admirável que Vossa Excelência está realizando à frente do governo do estado do Rio de Janeiro. E nós temos a ver com o estado do Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro especialmente, porque nós somos nascidos no leste, na Zona da Mata, e desde muito jovem a gente trabalhava muito, ganhava uns trocados, mas vinha gastar aqui no Rio. Então nós conhecemos o Rio bastante, né? Ainda hoje, não é sorvete, é o seguinte, não, isso aí é o seguinte, hidrolitol, quem falou hidrolitol? É, hidrolitol. Bom, é o seguinte, a gente saía, às vezes, de teatro na Cinelândia, eu ficava hospedado lá na Praça Tiradentes, na Rua Pedro I, tinha um hotel ali chamado Vera Cruz, era um hotel que ia longo, ia quase, a gente falava, vou ficar num quarto lá perto da praça, do Lago da Carioca, porque ele ia até lá embaixo. E lá no fundo é que eram os banheiros, banheiro coletivo, né? E era um hotel antigo português, né? Chamava Vera Cruz. E eu ficava hospedado ali. E vinha a teatro, a Cinelândia, cinema, a Cinelândia. E voltava por dentro ali, né? Ali a rua, Avenida Mendes Sacks, aí ali, Rua do Lavradio, Rua dos Invados, Rua do Senado. Saía na Pedro I. Então aquilo eu conheço com a palma da minha mão. E hoje nunca me aconteceu nada ali. Eu voltava de madrugada, não é? Um menino praticamente, tinha aqueles becos nas ruelas ali, antigas, ermo àquela altura da noite, né? Nunca nem me passou pela cabeça que pudesse ser assaltado ou coisa que o valha. Então são bons tempos do Rio de Janeiro, de que nós não nos esquecemos. E o Rio, ele tem que recuperar aquele tempo. É. Eu acho que cada brasileiro, de onde quer que esteja, tem que estar presente a ações que acabem com essa preocupação do Rio de Janeiro. É claro que toda cidade grande tem problema. Aqui, por exemplo, nós não temos nenhuma preocupação de estar aqui. Nós estamos aqui sempre no Rio, não temos nenhuma preocupação. Mas a gente sabe que acontece determinadas coisas. Mas o problema não é do Rio. O problema, às vezes, começa numa fronteira mal cuidada, ou por onde passa a droga, por onde passa armamentos, por onde passa o contrabando. Isso é uma ação que pode ser desenvolvida com a ajuda do Estado na esfera nacional e precisa ser. Né? Você sabe, governador, o apreço, a estima, a admiração, o respeito que o presidente Lula tem por você e pelo seu governo. Vamos aproveitar isso. Ainda temos um ano. Eu não sei se tem bem um ano, não, porque falam que eu tenho que ser candidato lá em Minas a senador ou a deputado ou coisa que eu valha. Eu não posso ser candidato a prefeito nem a vereador, porque o ano que vem não tem eleição. Mas o resto eu posso ser. Se ficar curado, porque se Deus não me curar, eu não posso ser candidato a coisa nenhuma, porque eu jamais levarei meu nome a uma candidatura se não estiver em condições de exercer o mandato, porque eu não seria honesto. Agora, se eu estiver curado, é até uma ordem. Aí eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas é aquela história, nós todos temos que ajudar o governador Sérgio Cabral nesse esforço que ele está fazendo. Problema de droga, né? Isso tem que ser um trabalho feito em cada residência, em cada escola, em cada momento, né? Para orientar as pessoas, as crianças, né? As crianças, né? Criar alguma coisa que motive, né? Eu me lembro, no meu tempo de jovem, a gente assistia os filmes, né? Os filmes, por exemplo, A Marcha para o Oeste, nos Estados Unidos, né? O Far West, né? A gente gostava, né? E a gente tinha certeza que os bandidos não levavam vantagem naqueles filmes. A gente tinha certeza. Então, sei lá, a gente tem aqui no Brasil uma força muito grande hoje da televisão através das novelas. Eu não sei se nós não poderíamos, não é, estimular o pessoal que faz as novelas para levar para os lares brasileiros alguma orientação do ponto de vista psicológico para que as pessoas acreditem naquilo que é o lado bom das coisas, porque o lado bom é que é o lado vitorioso. Excelentíssimo amigo, companheiro Luiz Fernando Pezão, ilustre vice-governador do Estado do Rio, excelentíssimo senhor Marcelo Crivella, eu sou até suspeito para falar dele, porque nós somos do mesmo partido, que é o Partido Republicano Brasileiro. It's the best party in the world. Bom, Marcelo Crivella, muito obrigado pelas suas palavras generosas. Quero cumprimentar meu grande amigo Francis Bogossian, cumprimentar pelo seu belo discurso, pela sua carreira como engenheiro e pela forma com que você chega à presidência dessa instituição tão respeitada no Brasil inteiro. A gente sente essa força do Clube de Engenharia e hoje, mais do que nunca, nós estaremos mais presentes, porque conhecemos bem o Francis Bogossian, acreditamos no trabalho dele e vamos acompanhar o seu trabalho com a sua ilustre diretoria de perto. Quero lhe colocar desde já o meu gabinete em Brasília, à sua disposição, à disposição do Clube de Engenharia, para as boas causas, as nobres causas que esse clube sempre defendeu. E tem que avisar, vice não manda nada, exceto o Pezão. Exceto o Pezão. Vice não manda nada. Mas quando a causa é boa, o vice-presidente pede. E quando a causa é nobre, o vice-presidente pede com empenho. Então, vamos pedir com empenho. Quero cumprimentar os excelentíssimos senhores vice-presidentes, diretores, membros, titulares e suplentes do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal do Clube de Engenharia, que hoje tomam posse. Está presente o prefeito Eduardo Paes, que eu quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentar as demais autoridades federais, estaduais, municipais, representantes da imprensa aqui presentes. Enfim, tem aqui também alguns secretários de Estado, eu os cumprimento a todos na pessoa de Sérgio Dias, secretário municipal de Urbanismo. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que eu participo desta solenidade em que toma posse a diretoria do tradicional e prestigioso Clube de Engenharia, a mais antiga entidade representativa de engenheiros da América Latina. À frente dos destinos do clube estará o eminente engenheiro Francis Bogossian, liderando experiente equipe que coloca a engenharia do Rio de Janeiro em posição de destaque no país. Ao ilustre amigo Bogossian e a seus companheiros, meus votos de pleno sucesso na jornada que ora se inicia. O Clube de Engenharia tem uma centenária história de contribuição ao progresso e ao desenvolvimento do nosso país. Desde sua fundação, nos anos 80 do século XIX, tem marcado admirável e sólida presença em todos os fatos e episódios ligados às grandes causas nacionais. Foi assim desde o início, na abolição da escravatura, na Primeira Guerra Mundial, na memorável campanha do Petróleo é Nosso, nas diretas já, o Clube de Engenharia esteve, como continua estando presentes, aos acontecimentos que dizem respeito ao elevado interesse nacional. Por aqui passaram grandes vultos da engenharia nacional, que tanto dignificaram a profissão, atuando com dedicação na entidade e levando a contribuição de sua experiência à administração pública brasileira, como foi o caso de Maurício Jopé e Hélio de Almeida, que exerceram ministérios. Hoje, Francis Bogossian dá sequência a essa nobre missão, cumprida com elevado espírito por grandes nomes que por aqui passaram. Vou citar alguns: Conrado Niemeyer, Paulo de Fronten, Antônio Rebouças, André Rebouças, Edson Passos. Esse Edson Passos é meu conterrâneo de Itamuri. Aliás, lá não era Itamuri. O nome é Glória, Glória do Muriaé. E provavelmente por isso, Glória do Muriaé. Muriaé era a sede do município, lá era distrito, como é até hoje distrito. Mas alguém deve ter dado a ideia de se mudar o nome, de Glória para Itamuri. Então virou Itamuri. Eu não teria deixado acontecer isso, mas eu não era nascido. Eu não era nascido. De fato, não era nascido quando isso aconteceu. Por que Glória? Glória é o rio, Rio Glória. Por que do Muriaé? Porque deságua no rio Muriaé. Então, Glória do Muriaé não representava nenhuma subordinação ao município de Muriaé. Era o rio Glória. E Glória é um nome muito bonito, né? Então, eu sou nascido no Glória. E o Edson Passos também era nascido no Glória. Aliás, essa família Passos é da mais ilustre família da região do Glória. Se lá um dia puder chamar Passos, pode chamar Passos, ainda que já haja, mas também poderia Passos do Muriaé, ou Passos do Glória, ou coisa que o valha. Porque, realmente, nós temos feito uma força muito grande, mas Itamuri precisa virar cidade, ainda não se emancipou, continua pertencendo a Muriaé. E o rio continua sendo o Glória e continua desaguando no Muriaé. Edson Paz, Plínio Cantanhede, Saturnino de Brito, são muitos, muitos e muito ilustres os que passaram por aqui. Por seu devotamento, sua dedicação, presidente Francis Bogossian, a categoria profissional dos engenheiros e todos os que conhecem sua atuação de mais de 40 anos como empresário, professor e líder classista, estão seguros de que a sua gestão terá a marca daqueles que fizeram a grandeza do Clube de Engenharia, verdadeira instituição nacional de que todo o Brasil se orgulha. Mas, aqui terminou, tem meus parabéns e terminou. Mas, eu não vou esticar, mas eu tenho um pouco para falar com vocês o seguinte, que eu estava conversando aí fora com o meu amigo Nisquier. Nisquier é imortal da Academia Brasileira de Letras. E nós estávamos conversando e eu contando para ele coisas do Rio de Janeiro. E acabei não terminando de contar, porque surgiram outras pessoas, interromperam e eu não contei. Então vou contar para vocês. Eu era rapazinho, que aos 18 anos eu me estabeleci. Eu era menor, que a maioridade é 21. Então meu pai me emancipou através de uma escritura pública de emancipação. E eu trazia no bolso uma cópia, um traslado daquela escritura pública de emancipação. Eu comecei a carregar aquilo no bolso, até por causa das moças, que as moças queriam me namorar, mas perguntar, 18 anos, não era partido, com 18 anos. Então eu mostrava que era emancipado. Aí ganhava algum prestígio, mas mesmo assim... Bom... Eu me hospedava aqui no Rio, num hotel chamado Vera Cruz, já falei para vocês, na rua Pedro I. Ao fundo havia o Teatro Recreio. E havia o Walter Pinto, que passava os teatros de revista. No Walter Pinto. Então eu estou chegando do táxi, que eu saltei na rodoviária, que eu vinha de ônibus, eu comprava muito aqui no Rio. Que aqui eram as fábricas, a Nova América, a América Fabril, a Corcovado, a Deodoro, a Dona Isabel, São Pedro de Alcântara e muitas outras. Então eu era cliente, vinha muito ao Rio. Eu vi na fachada do teatro, proibido para menores de 21 anos. Aquilo já me despertou interesse. Mas fiz o check-in no hotel e coisa, assinei, e imediatamente fui lá, entrei na fila e comprei um ingresso para o dia seguinte. E fui trabalhar, à noite cheguei ao hotel, tomei banho, mudei a roupa e fui, entrei na fila para ingressar no teatro. Quando chegou o porteiro, falou assim: não, senhor, é proibido para menores. Imediatamente tirei meu traslado de emancipação, né? Eu tenho uma escritura pública de emancipação. Eu mostrei. O porteiro ficou embaraçado com aquilo. E eu botei o pé, porque aqui não passa. Só tinha um lugar aqui, a fila aqui atrás. E o carioca sabe como é. Começou a falar: oi, que tá fácil, que passa aí? Vamos lá. E eu ali, eu não saio, né? Eu sou maior. De direito, eu sou maior. E nisso, chegou um cidadão que estava na fila, saiu da fila, chegou, que passa? Era um advogado, né? Eu disse assim: aqui o senhor veio, eu sou emancipado, porteiro. Me deixa ver o documento. Leu. E disse assim: é por isso que esse país não vai para frente. Um teatro como esse tinha que ter uma assessoria aqui na portaria. Assessoria jurídica para casos dessa natureza. Pois bem, eu acabei entrando. E fiquei curioso, vamos ver por que essa peça é imprópria. Mas eu não via nada que pudesse justificar aquela impropriedade da peça. E foi. Num determinado momento, abriu o cenário e era uma livraria. Então tinha uma moça muito bonita do lado de dentro do balcão, com a mini saia linda. Falei: será essa mini saia que é imprópria? Eu pensei. Eu estou falando coisa, eu tenho 78, portanto estou falando coisa para vocês de 60 anos. 60 anos. Ou por aí, 50 e muitos. Pois bem, nada. Então abriu a cena. Então chegou um cidadão procurando um livro. Havia aquelas estantes baixinhas que ficam do lado de dentro do balcão com livros, e do lado de dentro do balcão havia prateleiras com livros. Essa moça saiu e veio, e ele está procurando alguma coisa. Posso ajudá-lo? Ele disse assim: é. Que livro o senhor está procurando? Ele disse assim: A Vida Começa aos 40. Ela assim, saiu para buscar o livro, mas virou-se e disse assim: brochura? Era a razão da impropriedade da peça. Mas, meus amigos, era isso aí. Eu vou parar. Nós temos um intelectual em Minas que nos ensina que os discursos devem ser como os vestidos das mulheres, nem tão curtos que escandalizem, nem tão longos que entristeçam.